You're with SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 14 de abril. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O ministro federal da Saúde, Greg Hunt, alertou que as fronteiras da Austrália podem permanecer fechadas, mesmo se toda a população for vacinada contra o coronavírus. As fronteiras foram fechadas em março de 2020. A Nova Zelândia permitirá a entrada de viajantes da Austrália sem a obrigação de quarentena a partir de segunda-feira que vem, dia 19 de abril. Greg Hunt disse que a reabertura do país depende de vários fatores.
If the whole country were vaccinated, you couldn't just open the borders. We still have to look at a series of different factors: transmission, longevity, and the global impact. And those are factors which the world is learning about. We're already open to New Zealand. We're then looking at other countries within the Pacific and within the region that are potentially low transmission environments.
Mais de 36 mil australianos permanecem detidos no exterior devido ao número limitado de hotéis de quarentena. O primeiro-ministro Scott Morrison antecipou a próxima reunião de gabinete nacional com líderes estaduais para a semana que vem, após ser muito criticado pela desastrosa campanha da vacinação na Austrália. O governo quer agora se alinhar com os estados e territórios e disse que essas reuniões serão quinzenais. Morrison disse que vai se reunir com os governadores até que os problemas de distribuição da vacina sejam resolvidos e o programa esteja de volta aos trilhos. O programa de vacinação na Austrália jamais atingiu as metas de inoculação estabelecidas e foi adiado depois que a vacina da AstraZeneca foi considerada não ser adequada para australianos com menos de 50 anos, devido aos poucos casos de coágulos sanguíneos registrados no exterior. A porta-voz da comunicação da oposição, Michelle Rowland, disse que o anúncio pode ter causado receio nos australianos. Isso é uma confusão, disse ela. Morrison disse que estaríamos na frente da fila e teríamos um certo número de vacinações feitas até o final de março. Isso tudo foi perdido, disse Michelle Rowland à Sky News. A França suspendeu todos os voos do Brasil em meio à preocupação crescente com a variante brasileira do coronavírus, a chamada P1. O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou a suspensão em um discurso inflamado no parlamento.
Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. La gravité de la situation au Brésil, qui subit une situation absolument dramatique, et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement pose des difficultés réelles.
Notamos que a situação está piorando e, por isso, decidimos suspender todos os voos entre o Brasil e a França até um novo aviso. A situação absolutamente dramática e a natureza perigosa da variante brasileira cria desafios reais, disse Castex. Embora a França tenha registrado poucos casos da variante brasileira, a devastação que essa variante está causando no Brasil está aumentando o medo na Europa. A França teve 5 milhões e 100 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia, o maior número na Europa, e registrou mais de 99 mil óbitos. No Brasil, considerado atualmente o epicentro do coronavírus, mais de 350 mil pessoas morreram desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados números altíssimos, mais uma vez, mais de 3.800 mortos e pouco mais de 82 mil infectados em um dia. O Brasil também está passando por um aumento exponencial de casos nas populações mais jovens de até 40 anos de idade, informou a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, alertou para o aumento no número de contaminação e mortes por Covid-19 entre os jovens.
Some people appear to be taking the approach that if they are relatively young, It doesn't matter if they get COVID-19.
Ainda no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 1 milhão e 500 mil brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O Ministério vai distribuir uma lista com os nomes para que as pessoas venham vacinar. O anúncio foi feito pelo novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que falou à Rádio Agência Nacional sobre o uso de máscaras e a dificuldade de fazer lockdown no Brasil.
Sobre a disponibilidade de vacinas, Queiroga disse que o calendário deve ser mantido e a vacinação deve acelerar quando a Fiocruz e o Instituto Butantan receberem mais matéria-prima para a fabricação. Ele falou sobre a compra de doses do imunizante da Pfizer.
As vacinas da Pfizer, elas vêm dentro do contexto do COVAX Facility, né? Mas há negociações bilaterais com a Pfizer em andamento. Nós já temos 100 milhões de doses adquiridas. A possibilidade de expandir isso aí, até porque existe uma busca muito forte por vacinas no contexto internacional.
O ministro da Saúde cobrou também disciplina e uso de máscaras, como forma de evitar ainda mais a disseminação do novo coronavírus, e atribuiu a falta de costume dos brasileiros com esse artefato. Queiroga também comentou sobre a possibilidade de um lockdown nacional.
O Brasil é um país continental e uma medida linear, homogênea para o país inteiro, seguramente ela não vai funcionar, né?
De volta à Austrália, a ala de doenças infecciosas do Hospital Princesa Alexandra de Brisbane está sendo inspecionada depois que vestígios de Covid-19 foram encontrados. A mesma enfermaria foi fechada em 30 de março, depois que foi ligada aos dois surtos de coronavírus, envolvendo 23 casos, que resultaram em um bloqueio imediato de 3 dias na cidade de Brisbane. A governadora de Queensland, Anastasia Palaszczuk, disse que está ciente da situação.
The health minister mentioned to me this morning that that is the first that she's heard about it, so she is going to get some further information, but it is not unusual for traces to be found that are not contagious. So I'll get a further statement from the health minister later on today.
Queensland deve relaxar as restrições da Covid-19 a partir dessa quinta-feira, 15 de abril, por causa do baixo número de infecções por Covid-19. Na Europa, o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs ao parlamento renovar o estado de emergência no país até o dia 30 de abril. Ouça os detalhes com a RTP.
É uma cópia do decreto anterior, só mudam as datas. O novo estado de emergência vai vigorar entre 16 e 30 de abril. Depois de ouvir os partidos, o Presidente da República enviou ao Parlamento um decreto igual ao anterior, só alterou o preâmbulo. Nas considerações que justificam o novo estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa faz questão de sublinhar que continuam a haver razões para se manter um período excepcional de mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação. Ou seja, mantêm-se as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio, como o teletrabalho obrigatório, o uso de máscara, a medição de temperatura, bem como controlos fronteiriços de portos e aeroportos. O documento, aprovado pelo Governo, vai agora ser discutido pelos deputados e cabe depois ao Executivo ditar quais as medidas concretas a aplicar nos próximos 15 dias.
Timor-Leste está lidando com duas crises simultâneas, o surto de coronavírus e as enchentes da Páscoa que invadiram a capital Dili. Kirsty Sword Guzmão, a ex-primeira-dama de Timor-Leste, que estabeleceu a Fundação Alola de Auxílio a Timor, disse à SBS em português que as enchentes não poderiam ter vindo em pior hora.
Couldn't have come at a worse time, this flooding, and I guess of great concern at the moment is that there's been a lessening of restrictions on movement, sort of partly out of necessity as people go about cleaning up their houses and delivering assistance to the most seriously impacted communities. So there's a great concern that, you know, the numbers, there are currently some 1,000 active cases of COVID, and there's a great concern that number will escalate further.
O principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, o Dr. Anthony Fauci, está pedindo para as pessoas manterem a calma sobre a pausa que foi dada nas vacinas contra o coronavírus da Johnson & Johnson. O órgão regulador de medicamentos americanos, FDA, pediu uma suspensão da vacina após relatos de coágulos sanguíneos entre as mais de 6 milhões e 800 mil doses administradas. Fauci disse que todas as precauções estão sendo tomadas para garantir que o problema seja resolvido de forma adequada.
You want to make sure that safety is the important issue here. We are totally aware that this is a very rare event. We want to get this worked out as quickly as we possibly can. And that's why you see the word pause. In other words, you want to hold off for a bit and very well may go back to that, maybe with some conditions or maybe not.
Portugal deverá receber hoje, 14 de abril, cerca de 30 mil doses dessa vacina de dose única da Johnson & Johnson, que foi aprovada em março pela Agência Europeia de Medicamentos. Cerca de 20 crianças morreram carbonizadas no incêndio de várias cabanas de uma escola em Niamey, no Níger, país da África Ocidental. Elas teriam ficado presas dentro de salas de aula em cabanas de palha. As autoridades dizem que o incêndio começou perto do portão da escola. Não havia saída de emergência, deixando muitas crianças presas. A causa do incêndio permanece desconhecida. A Agência das Nações Unidas para a Infância alertou para a crise humanitária em Moçambique. Pelo menos 50 pessoas foram mortas, várias delas decapitadas, no ataque dos rebeldes à Palma, no norte de Moçambique, e milhares fugiram da cidade. O diretor de emergências da Unicef, Manuel Fontaine, citou os crescentes ataques rebeldes que agravam a violência.
We are facing both a large and likely long-lasting humanitarian situation. These are constant stories, stories of people being kidnapped, stories of gender-based violence, horrific stories of ordeals of people walking for days and days, kids arriving with their feet swollen and injured and having to be taken care of. So it is a very, very serious protection crisis.
Uma grande operação de segurança contra o tráfico de armas na América do Sul resultou na apreensão de milhares de armas ilícitas em 13 países. A operação, uma parceria da ONU com a Interpol, trabalhou na identificação de redes de tráfico de armas em todo o mundo. Ouça os detalhes com a ONU News.
A operação Trigger 6 foi realizada em 13 países. Dezenas de profissionais da polícia, alfândega, fronteira e promotoria trabalharam juntos para rastrear armas ilegais e identificar ligações com o crime organizado. Vários suspeitos foram presos e houve apreensão de armas ilegais em países como Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.